Oi, gente! Sou eu, André Arruda, outra vez, e esse é mais um Domingo à Noite. Domingo à noite, gente! Hoje é dia 19 de maio de 2024. Isso mesmo. Nossa, já estamos quase caminhando pro sexto mês do ano, meu amigo. É muita coisa, né? Semana passada foi o Dia das Mães, né? Esse final de semana pós Dia das Mães, sei lá, né? A gente fica pensando aqui na vida, porque a gente percebe que a vida é um sopro, né? E é um sopro que muitas vezes a gente fala assim, nossa, pra que viver, né? Ontem comentaram comigo sua história aí de uma jovem que pediu, né, para fazer uma eutanásia, que é um suicídio assistido, mas não por conta de uma doença terminal, mas sim por conta de uma condição de psicológica de muito severa, de depressão, ansiedade, essas coisas, né? E assim, eu tava ouvindo aqui, acabei de ouvir, né, o podcast do Fantástico, né? Que eles lançam um pouquinho antes, né? E eles falam muito sobre a questão do uso das telas, que tá deixando as pessoas cada vez mais ansiosas e deprimidas, né? E eu acho que, assim, eu sempre costumo falar um pouco do tal do disco de Newton, né? O disco de Newton é uma experiência, né, que comprova que o branco, na verdade, é a somatória de todas as cores, né? A luz branca, na verdade, quando ela sofre algum tipo de refração, de reflexão ou de distorção, ela muda de cor, né, a luz da cor. Então isso faz com que, por exemplo, a gente consiga enxergar outras tonalidades da cor. E aí a cor, né, na verdade, dizem que a cor ela pode ser partícula, ela pode ser onda, e assim vai, né? A luz é um mistério, né, assim como é a vida. E esses mistérios é que fazem com que a gente acabe entendendo que nós vivemos em um mundo, em uma sociedade, em uma situação humana que a gente precisa ativar mecanismos de autodefesa, tá? Autodefesa do corpo, autodefesa da mente, autodefesa do espírito. Mas como assim? Como é que isso aí funciona, né? Essa questão dos mecanismos de autodefesa? Como é que essa história funciona? A gente precisa ver os sinais do corpo, porque muitas vezes não percebemos que não estamos bem, não percebemos que nós estamos com alguma coisa que não está certa, ou que a gente até percebe ter algo estranho na gente, mas não dá a devida relevância, a devida importância a isso, né? E nós temos hoje, né, essa questão a gente não percebe essas coisas, e aí a gente vai deixando. E a situação ela vai se agravando. Nossa mente, ela acaba entrando em certos labirintos que chega num determinado momento que a gente não consegue se desvencilhar. São vícios, preconceitos, são incertezas, são até mesmo teimosias de nossa parte, a gente ficar insistindo numa coisa que a gente tem certeza que não dá certo, porque existe a coisa da esperança e existe a coisa da ilusão, Então a gente tem uma linha muito tênue, né, entre esperança e ilusão. A esperança das coisas irem para do jeito que a gente quer. E a ilusão de querer que essas coisas aconteçam do jeito que a gente quer, só que não é possível, né? Isso não significa que a gente tenha que se desestimular a fazer as coisas, mas a gente tem que saber um limite para aquilo que a gente quer, se é possível ou não. E aí a gente precisa entender a questão desses mecanismos. Às vezes dizer não, às vezes desligar o telefone, o computador, impor-se limites, né? Ajustar os seus hábitos, ajustar as suas coisas, entender quais são os gatilhos que ativam certas coisas, ativam certos vícios, ativam certas situações que te desencadeiam em uma aflição, em uma tristeza, em uma melancolia. São coisas que a gente precisa descobrir. E às vezes não é sozinho que a gente descobre. Às vezes é um conselho de uma pessoa amiga, às vezes é uma ajuda profissional, às vezes é estudar, é ler, é saber a respeito, porque certas coisas pegam um pouco a vida da gente. Aconteceu, acho que não foi a primeira vez que isso aconteceu, de que das pessoas duvidarem, né, da minha condição de TDAH, né, de acharem que, por exemplo, que eu estou usando o TDAH como uma espécie de álibi para cometer erros. E não é assim que a coisa funciona, né? Existem casos que realmente eu acabo, por conta da minha condição de neurodivergente, tomar certas atitudes que normalmente que pessoas comuns não fariam, né? Pessoas sem essa neurodivergência que eu possuo. E só que tudo virou tão lugar comum, né, que ser diferente ou ter um comportamento diferente ou ter uma característica diferente diante de um certo fato, para algumas pessoas é estranho. E nesse caso, a ideia, o ponto é usar de autodefesa para certas coisas. Às vezes é dizer não, às vezes é fazer outra coisa, às vezes é ver que você não está pronto, não está preparado para tal coisa e você ter que dar um passo para trás, para depois dar dois passos para frente, etc, etc, etc. São coisas que a gente teme fazer, porque tem gente que fala que é fraqueza. Não. Às vezes, recuar não é fraqueza. É você se preparar para ficar, voltar mais forte. E é assim que a gente precisa ter essa consciência em nossas mentes, essa consciência de vida. Se nós tivermos essa consciência de respeitar os próprios limites, limites do corpo, limites da mente, limites de disposição, limites de tempo, nós iremos ir muito mais longe naquilo que nós fazemos. Porque o ponto é que, assim, nós temos as nossas capacidades, só não temos que extrapolar as nossas capacidades para mostrar que somos capazes. Às vezes o pessoal fala assim, não, vamos beber para um caramba, um carambolas, né? Eu tenho que manter o episódio do podcast como não, episódios próprio, não, como sem linguagem própria, então abstenho de palavrões nessas gravações. Aliás, é uma coisa que eu me policio muito, né? É, até mesmo porque os primeiros episódios de Bom Dia pra quem me acompanha, né? É, nossa, eu falava palavrão demais. E é uma questão do autocontrole, né? O autocontrole, né? Na verdade, não é exatamente o autocontrole, porque controlar-se demais também faz mal, né? O ponto aqui é você respeitar os seus limites. Quando respeitamos os nossos limites, a gente consegue passar por situações até mesmo mais críticas, porque a gente vai se preparando para isso e vai superando os nossos desafios, as nossas expectativas. O que a gente vai precisar realmente para que as coisas vão para frente, encaminhem e progridam, é realmente chegar, é conhecer os seus limites. É autoconhecimento. Se você conhece os seus limites, conhece o seu domínio, porque o domínio é um espaço limitado. Quando você conhece o seu domínio, você consegue ser seguro de si nas coisas. Se você não conhece o seu domínio, você vai para lugares para onde nunca foi, mas o que tiver fora do seu alcance, você vai fracassar. Essa é pegada, hein? Então, cara, então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas que estão ouvindo esse podcast, o recado de hoje é esse: conheçam os seus limites, conheçam, se preservem, se auto-preservem, se cuidem, cuidem de vocês mesmos. Às vezes, tendo que frear algumas coisas que você achava que não teria freio. Porque é assim que você vai crescendo enquanto pessoa. O bolo, ele cresce dentro de uma forma, tá? Se o bolo não tiver forma, ele vai se espalhar e não vai ser bolo. Vai ser uma panqueca, né? Vai ser uma panqueca, mas vai ter muita coisa ali daquele pedaço que vai se perder. Então, a gente precisa saber o nosso limite, o nosso domínio. Conheça o seu domínio e você irá dominar aquele ponto, e aí você, pouco a pouco, porque o bolo ele vai crescendo, você vai também crescendo e vai se desenvolvendo e vai conseguindo, vai chegar um momento que o bolo vai extrapolar da forma. Significa que você está pronto para novos desafios. Então, é pouco a pouco que a gente vai buscando os nossos limites, buscando as nossas capacidades, para a gente sempre continuar crescendo, né? E sempre cuidando de nós. Porque eu acho que nesse mundo tão competitivo que nós vivemos, é nós por nós sempre. Vai ter gente que vai estar do seu lado? Vai, com certeza. E aí, essas pessoas que estiverem do seu lado vão te ajudar. Não em tudo, mas vão te ajudar. Naquilo que elas sabem, naquilo que elas dominam. Mas sempre vai ser você por você quando for algo seu, próprio de ti. Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Cuidem-se, tá? E uma boa semana. E não esqueçam de ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, gente. Rio Grande do Sul tá precisando muito da ajuda. Agora, por conta de questão de frio, e ainda disseram que quinta-feira vai chover de novo. Por conta do frio, tá demandando muito cobertor, né? Então aí você pode se organizar com seus amigos, colegas de trabalho etc, e adjacências, para ou fazer uma vaquinha, porque você tem fábrica de cobertor que vende cobertor baratinho. quando é no atacado. E aí faz essa doação bonita para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, tá? Esse episódio foi o argumento, né? Porque é feito de improviso. Então, o argumento do episódio foi feito por mim, André Arruda, produzido por mim e pela Castora MT. Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se e até domingo que vem com mais um Domingo à Noite. Um beijo!